Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 12. Generosidade. Tópico D. As sementes apropriadas à prática da generosidade. E por último, ainda sobre o tema da generosidade e tendo em mente as considerações sobre a necessidade da sobriedade do alto e do discernimento celestial sobre o recebimento e a prática da generosidade, gostaríamos ainda de nos estender mais um pouco para meditar sobre a própria generosidade ou a prática desta virtude. Assim, um aspecto inicial a ser relembrado e destacado mais uma vez para praticar a generosidade é que o próprio Deus enriquece as pessoas que confiam na graça ou generosidade celestial para também praticarem a generosidade, conforme o texto que segue abaixo. 2 Coríntios 9, 8-11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. De uma maneira mais ampla, podemos verificar que o contexto das palavras acima registradas por Paulo tem o início mais específico no começo do capítulo 8 de 2 Coríntios, fazendo com que o mesmo assunto percorra até o final do capítulo 9. Todo este texto em referência é realmente muito rico sobre os pontos que estamos abordando neste capítulo, mas deixaremos a leitura do texto completo a cargo do leitor, passando a usar abaixo algumas de suas partes. O assunto em questão é iniciado por Paulo com uma referência relacionada à ajuda que um grupo de pessoas fez para com outras pessoas em outra cidade. Os irmãos de fé em Cristo de uma região específica fizeram uma provisão de ajuda para irmãos com necessidades materiais em outra cidade ou região. Paulo também denomina esta ajuda como uma oportunidade da graça de Deus concedida àqueles que se dispuseram a ajudar aos seus irmãos em Cristo em outra região necessitados de recursos materiais básicos para as suas vidas, conforme descrito em parte abaixo. 2 Coríntios 8, 1-4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Assim, poder ajudar outros irmãos é uma graça de Deus dada aos cristãos, o que também nos lembra que mais bem-aventurado é dar do que receber, porque se alguém tem para dar é porque também já o recebeu antes do Senhor. Além disso, há muito que aprender em cada uma das partes de todo o texto de 2 Coríntios em referência. Por exemplo, os cristãos da Macedônia não eram ricos em posses e mesmo assim ajudaram a outros, mostrando-nos que a generosidade não é um privilégio de ricos ou dos que estão abastados de recursos materiais. Há pessoas com pouquíssimos recursos que são muito mais generosas do que muitos que dão somente dos grandes excedentes dos seus recursos. A generosidade descrita no começo do texto de 2 Coríntios 8 foi direcionada para dar ajuda ou assistência a irmãos de fé em Cristo que estavam mais necessitados que aqueles que os ajudaram. Entretanto, o grupo que ajudou aos outros também tinha restrições de bens. Outro aspecto central a ser destacado no texto em referência, é que a prática da generosidade não está limitada às doações em dinheiro e muitas vezes nem está atrelada ao aspecto financeiro, como perversamente querem dar a entender muitos que pregam sobre a generosidade em nossos dias. Muitas vezes pode-se dar assistência a outros cristãos enviando-lhes provisões daquilo que mais necessitam, pois pode até acontecer que as provisões de que necessitam nem se encontram disponíveis para serem compradas na região em que vivem. E ainda outra consideração, refere-se ao fato de que a abundância de generosidade não é somente atrelada a coisas materiais, conforme também Paulo registra no mesmo texto em referência e que exemplificamos a seguir. 2 Coríntios 8, 7 até 9. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Ao falar sobre os cristãos de Narussos que ele menciona em sua carta, Paulo destaca a abundância ou riqueza que eles manifestavam em fé, na palavra, no saber, em todo cuidado e no amor para com ele e para com os outros irmãos. Todas estas manifestações abundantes de dádivas espirituais também são manifestações de generosidade daquilo que permitiam Deus operar neles. Paulo não coloca a manifestação de ajuda material como a única forma de generosidade, mas uma delas. Paulo se alegrou que aqueles irmãos foram generosos com outros em tudo o que receberam de Deus, como, por exemplo, a fidelidade à própria fé que receberam do céu, a qual animou os outros a também serem fortalecidos na mesma fé em Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo compartilhou a maior riqueza de Deus para com as pessoas não quando lhes deu bens materiais, mas quando se deu a si mesmo em amor e como a provisão para perdão dos pecados dos seres humanos, fazendo-o quando estava desprovido de bens materiais e quando se tornou pobre na cruz do Calvário em que foi crucificado. Cristo nos proveu a riqueza da salvação eterna nele quando veio em carne ao mundo e foi servo entre as pessoas ao ponto de ser morto na cruz do Calvário sem bens e sem riquezas naturais. No seu maior estado de pobreza material, o Senhor Jesus Cristo demonstrou o maior ato de generosidade de Deus para com os seres humanos. E também foi onde o próprio Deus, em Cristo, entregou a si mesmo em generosidade pela vida de todas as pessoas. Em Cristo, todas as áreas nas quais um cristão permite a abundância de Deus se manifestar para a generosidade são vistas pelo Senhor com grande alegria. Assim, um cristão pode crescer em generosidade em diversas áreas conforme o Senhor vai lhe concedendo mais da sua graça. Na sequência, o texto de 2 Coríntios 8 e parte do 9 continua a descrever diversos detalhes sobre a conduta que as pessoas deveriam observar, inclusive em seu propósito de dar assistência aos irmãos de fé com necessidades. Entretanto, a partir do capítulo 9, verso 6, Paulo, de forma mais específica, usa do exemplo da assistência aos santos para ampliar a explanação do tema sobre a generosidade em geral e em todas as áreas. Vamos observar, então, estes versos e rever alguns que já foram citados anteriormente. 2 Coríntios 9, 6 até 11. E isto afirmo, aquele que semeia pouco pouco também ceifará, e o que semeia com fartura com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Assim, nas riquíssimas palavras recém-citadas, podemos observar vários aspectos já mencionados neste capítulo, tais como: 1. A generosidade começa em Deus. 2. O suprimento para a generosidade vem de Deus. É o Senhor que dá a semente para semear. E também é o Senhor que provê o pão para o alimento do semeador. 3. O Senhor é perfeitamente poderoso para suprir os cristãos com ampla suficiência para toda boa obra. É Deus quem enriquece para toda generosidade. 4. A prática da generosidade tem por objetivo maior que Deus e sua sabedoria sejam conhecidas das pessoas às quais a generosidade foi direcionada. 5. A graça de poder praticar a generosidade visa que Deus seja exaltado como o Senhor doador, misericordioso e que oferece a sua bondade a todas as pessoas. E novamente aqui, é possível observar nos últimos versos que o foco central da semeadura generosa não são os bens materiais semeados. Ou seja, o reino de Deus está dentro do cristão, e é a semente que sai do coração é que traz a bênção celestial para as pessoas. O texto em referência declara que Deus multiplicará os frutos da vossa justiça. Ora, se algo é multiplicado ou se algo é colhido segundo a espécie da sua semente, isto ocorre porque também algo similar àquilo que foi colhido é que foi semeado. Assim, se é a justiça que há de ser multiplicada e se é o fruto da vossa justiça que há de ser colhido, é porque é a justiça que foi semeada. Portanto, aos olhos do Senhor, o que é dado no material não é a semeadura do reino de Deus propriamente dita, apesar do reino de Deus usar do que é dado no material para expressar e confirmar a semeadura segundo o reino celestial. Porém, a atitude de generosidade e o propósito com o qual se pratica a generosidade é que são as sementes a serem multiplicadas pelo Senhor. No presente tema, já vimos algumas vezes o texto de Provérbios que declara que a alma generosa prosperará, e não necessariamente as coisas materiais que foram dadas por uma pessoa. Coisas materiais têm uma devida utilidade e contribuição, mas ainda assim, permanecem na esfera material. Entretanto, um cristão manifesta a atuação do reino celestial a partir da presença deste reino em seu coração. E é primeiramente a multiplicação do que foi realizado em conformidade com o reino de Deus que um cristão deveria objetivar que fosse multiplicado. Se uma doação de bens materiais de uma pessoa não é feita a partir do reino de Deus em seu coração, esta doação não é uma semeadura segundo o reino celestial. Ponto abordado mais amplamente no tema O Evangelho do Reino de Deus. 1 Coríntios 13, 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Diante disso, podemos ver que no verso 6, de 2 Coríntios 9, Paulo escreve que quem muito semeia, muito colhe, mas no verso 9, ele também explica que tipo de semente é semeada e que tipo de resultado é colhido. Paulo declara que a semeadura da justiça de Deus resulta na colheita da multiplicação de recursos para a semeadura e do aumento dos frutos da justiça. E Paulo não faz referência necessariamente em um primeiro momento ao aumento das coisas materiais semeadas ou dadas. Aquele que semeia a justiça de Deus colhe o aumento de sementes da justiça, ou até da área de plantio, sementeira, e a multiplicação dos frutos da justiça de Deus que ele semeia por meio das suas ações de generosidade. Se as sementes fossem os próprios objetos, riquezas materiais e dinheiro dados ou doados, Deus ficaria obrigado a multiplicar as sementes materiais mesmo daqueles que estariam fazendo as doações para o aumento dos seus domínios pessoais sob intentos avarentos e perversos. se Deus tivesse prometido multiplicar as sementes materiais a todo aquele que semeia muito, ele ficaria obrigado a multiplicar os frutos da injustiça. Deus ficaria obrigado a multiplicar as sementes dos avarentos. Portanto, a semente que está sendo considerada por Paulo no texto de 2 Coríntios 8 e 9, de forma alguma ou jamais, expressa ou refere-se ao dinheiro ou a qualquer outra coisa material. A semente para a semeadura segundo o reino celestial aceita pelo Senhor é a prática do semear a semente que tem origem no reino celestial e que, em várias situações, pode também levar a alguma semeadura material. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Quanto às sementes principais que são semeadas, o Senhor as vê de acordo com a origem da motivação e a atitude com a qual alguém semeou sementes espirituais e materiais, e não as sementes materiais em si. Assim, se alguém deu recursos materiais porque Deus, antes, lhe moveu o coração em compaixão, é primeiramente a compaixão que foi semeada é que será multiplicada. Se alguém deu por misericórdia, é a misericórdia que lhe será multiplicada, ao ponto de aumentar as sementes de misericórdia ou compaixão e, ainda, aumentar a sementeira, área de plantio, para alcançar, exercer ou semear ainda mais misericórdia. O aumento das sementes de justiça e da sementeira, área de plantio, para semear a justiça é para que seja semeada ainda mais a justiça de Deus em generosidade, compaixão e misericórdia. Se, por outro lado, uma pessoa semeia ajuda a outras pessoas para multiplicar as suas próprias sementes materiais e alimentar a sua avareza ou ganância, achando que Deus multiplica a semente material semeada, esta pessoa semeou segundo a carne, e segundo a carne colherá. Este indivíduo pode até enriquecer materialmente, mas cuja riqueza vem acompanhada de fascinações, de espinhos e de loucas concupiscências. Movida pela carne, uma pessoa pode até semear uma palavra das Escrituras de Deus na vida de outros que inclusive contribua para que estes venham a conhecer a Deus, mas ainda assim aquele que a semeou com intento carnal terá como retorno nada mais do que colheita carnal para si próprio. Considerando que o reino de Deus não vem com visível aparência, as sementes do reino e as suas colheitas também não vêm com visível aparência, embora possam vir a ter grande influência na vida das pessoas e resultarem em mudanças exteriores advindas das mudanças interiores e da prosperidade interior da alma e do espírito daqueles que creem no Senhor. Entretanto, visto que a semente e a sementeira, área de plantio, operam para que seja multiplicado o fruto da justiça, e não necessariamente o fruto das coisas materiais, pois cada semente gera segundo a sua espécie, este ponto também pode gerar novamente um questionamento sobre a colheita da provisão e do suprimento natural para o semeador. E quanto à provisão ou suprimento natural ou material para o semeador, podemos notar no mesmo texto em referência que Deus dá sementes para semear, mas Deus também dá pão ao que semeia. Um ponto que nos arremete ao que já vimos ao longo do presente tema quanto aos versos das Escrituras em que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a buscar por primeiro o reino de Deus e a sua justiça ou trabalhar pela comida que não perece, concedendo-nos a promessa de Deus de que Ele também concederá o suprimento natural àqueles que nele confiam quanto às instruções em como lidar com as riquezas naturais. No texto de 2 Coríntios 9, as sementes da prática da vontade de Deus que cada indivíduo é chamado a realizar são as sementes da justiça celestial para serem semeadas e multiplicadas, e o pão que Deus também dá aos seus amados é o seu sustento natural ou material. Aqui, então, é crucial destacar que as sementes e o sustento do semeador são aspectos bem distintos e com medidas bem distintas. Deus pode multiplicar em muito as sementes e a sementeira para a semeadura da justiça, mas ainda assim multiplicar com uma medida diferente o sustento pessoal dos semeadores se isto for o mais adequado para as suas vidas e para a realização da obra para a qual foram chamados. O Senhor Jesus Cristo veio em carne ao mundo e semeou a justiça de Deus primeiramente em muitas cidades, vilas e aldeias sem jamais enriquecer materialmente, semeando, por fim, as sementes poderosas da justiça de Deus sobre toda a humanidade quando estava crucificado na cruz do Calvário e no momento de sua condição material mais pobre sobre a terra. Isaías 53, 5 até 12. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. João Batista, Paulo e tantos outros também não acumularam grandes riquezas materiais, mas foram semeadores de incontáveis sementes da justiça de Deus ao atenderem à vontade do Senhor para a qual foram chamados. Eles, como muitos outros, apesar de terem suficiente provisão natural para o que foram chamados pelo Senhor, mas não em altas medidas, semearam abundantemente as sementes da vontade e das riquezas de Deus para com os seres humanos. Assim, uma pessoa semeia justiça quando ela faz o que o Senhor a chamou a fazer e segundo as instruções que Deus concede a ela. E se ela semear o que Deus concede a ela semear, Deus é poderoso para aumentar as sementes e a área de plantio das sementes da sua justiça, provendo também tudo o que é necessário nos aspectos da provisão material para o semeador cooperador de Deus. Quando, por exemplo, um pai ou uma mãe ensinam os filhos no caminho que devem andar, o qual é a comunhão com Cristo Jesus, quando uma pessoa realiza a profissão que Deus confiou a ela segundo a justiça do Senhor e para o benefício das pessoas, quando uma pessoa compartilha o testemunho sobre Jesus Cristo que ela santificou como o Senhor em seu coração. Ou quando uma pessoa ora pelas pessoas de todo o mundo e para que os governantes ou as pessoas em eminência governem em prol do benefício dos seus povos, eles estão semeando a justiça de Deus, tendo como promessa de Deus de que também receberão do Senhor o caminho da provisão material enquanto se mantiverem firmes na vontade celestial. Conforme já mencionamos várias vezes neste tema, a provisão material não é o objetivo primordial do cristão, mas uma consequência da promessa e da generosidade de Deus para aqueles que têm o Senhor, o seu reino e a sua justiça como o tesouro da sua confiança e dos seus corações. Uma pessoa pode ter abundância de recursos e até repartir parte expressiva de seus bens com outros, mas se ela não semeia o auxílio a outros por direção do Espírito do Senhor e não atende à voz de Deus para viver e andar segundo a vontade do Reino Celestial e a justiça do Senhor, ela se mantém à parte de semear em justiça e no Espírito do Senhor. E por consequência, ela não se coloca em posição de colher a multiplicação dos frutos destes aspectos das riquezas celestiais. No caso do exemplo específico do texto dos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, podemos observar que Paulo mencionou que o amor sincero e a compaixão de prestar assistência aos irmãos de fé em Cristo é que foram os aspectos contados como sementes. E a assistência material, neste caso específico, foi o meio pelo qual pôde ser realizada a semeadura do amor e da misericórdia. Desta forma, há muitas e variadas situações para as quais Deus chama pessoas a exercerem amor e misericórdia para com as outras, como, por exemplo, orando por elas, oferecendo uma palavra de consolo, apoiando-as de diversas maneiras em alguma tarefa e ajudando as pessoas que necessitam de misericórdia que inclusive nem têm necessidades materiais. Como é o exemplo de Paulo quando foi chamado por Deus a ir à Macedônia porque lá havia um homem que clamava por ajuda ao Senhor. E este homem era o carcereiro que cuidava da prisão na qual Paulo e Silas foram aprisionados e que veio a receber a Cristo Jesus como o seu Senhor, conforme Atos 16, 9 até 40. Por outro lado, novamente alguém pode perguntar como fica também o suprimento material quando ele se faz necessário para executar a compaixão e a misericórdia. E novamente, quando também uma abundante provisão material for necessária para exercer por esta maneira a semeadura da justiça de Deus, o Senhor é poderoso para prover tudo o que é necessário, tanto em abundância de dons celestiais como em abundância de riquezas naturais que se fizerem necessários, conforme também exposto no mesmo texto de 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios 9, 8 e 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ou, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Diante disso, já vimos, então, que a generosidade é uma condição de coração que pode ser expressa usando também o dar ou repartir de bens materiais, mas o que nem sempre é o caso ou que nem sempre se faz necessário, dependendo do que se está compartilhando por meio da generosidade. Assim, quando houver necessidades materiais a serem compartilhadas e quando há motivação genuína diante do Senhor em fazê-lo segundo a justiça do Senhor, Deus pode mostrar-se plenamente poderoso para também conceder tudo o que é necessário para materializar a motivação de acordo com a necessidade daquele a quem se destina a generosidade. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A humanidade sujeita ao pecado precisava da justiça e da salvação provinda do reino celestial, não simplesmente de riquezas materiais. Por isto, Cristo veio ao mundo para revelar e oferecer a salvação eterna por meio da graça, bondade ou generosidade de Deus. Cristo a si mesmo se humilhou e se fez pobre para generosamente dar a sua vida na cruz do Calvário em favor de todas as pessoas. Conforme Filipenses 2, 5 até 11 e 2 Coríntios 8, 9. O ato de generosidade estava primeiramente no coração de Cristo e foi materializado com a doação do seu corpo e do seu sangue sob a maior vergonha a qual o Senhor poderia ser exposto. O Senhor Jesus Cristo foi erguido para vergonha no madeiro perante todos os homens porque havia no seu coração a generosidade para dar a sua vida para prover o caminho da salvação e da vida eterna para todos os seres humanos, novidade de vida que é concedida a todos que nele creem e o recebem como Senhor em seus corações. Hebreus 12, 2 até 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ignomínia é ser exposto à vergonha publicamente. Sim, em sua posição de filho do homem, Cristo foi desprezado inclusive porque parou de dar pão material para as pessoas. Ele também foi desprezado porque não aceitou ser o rei terreno do povo que por séculos aguardava a sua vinda ao mundo. O Senhor Jesus semeou a justiça de Deus. Ele semeou a justiça superior que pagou o preço requerido para libertar as pessoas da condenação eterna por causa dos seus pecados e do jugo da lei de Moisés. E por causa desta oferta de sementes da justiça, ele foi rejeitado e exposto à ignomínia. Entretanto, depois da ressurreição, Deus aumentou a sementeira, área de semeadura, do Senhor Jesus Cristo para além dos judeus de Jerusalém e a estendeu a todos os judeus, mas também, simultaneamente, a todos os gentios até os confins da terra. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Senhor Jesus Cristo permitiu que o Pai Celestial o semeasse e semeou-se a si mesmo como a semente da generosa justiça de Deus. E como resultado, Cristo viu a sementeira aumentada e os frutos da sua justiça multiplicados em milhões e milhões de corações que o receberam e que continuam a recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Apocalipse 7, 9 até 12. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Sob a condição de filho de homem, Cristo foi o grão de trigo que caiu em terra e morreu para dar muito fruto. E quanto mais o Senhor Jesus semeava o bem e a justiça de Deus, mais Deus lhe aumentava a sementeira e lhe multiplicava e continua a multiplicar os frutos da sua justiça. Isaías 9, 7. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Assim, de forma simbólica ou de forma mais genérica, talvez poderíamos dizer que 1. A semente é a justiça de Deus, o amor, a compaixão, a misericórdia, a longanimidade, a bondade e assim por diante. 2. A generosidade é o meio de manifestar ou semear estas sementes. 3. Os acompanhamentos materiais para exercer a generosidade são embalagens, meios ou ferramentas de apoio para as sementes serem entregues ou semeadas. fazendo, então, uma comparação do exposto no último parágrafo com aquilo que foi apresentado por Paulo em 2 Coríntios 8 e 9, teríamos algo similar a 1. A semente da justiça de Deus daquele contexto era o amor a Deus e o amor pelos irmãos de outra cidade ou região que apresentavam dificuldades com necessidades materiais básicas. 2. A generosidade foi manifesta pelo testemunho de fé em Deus e de uma vida de fidelidade ao Senhor em situações similares aos irmãos de outra região, também acrescida do desejo ou da compaixão de prestar assistência aos irmãos. 3. Os bens dados foram um instrumento de apoio para semearem o amor, o ânimo, o alento e a assistência aos irmãos necessitados. E apesar do texto de 2 Coríntios não mencionar isto, entendemos que Deus poderia ter provido diretamente o sustento dos irmãos necessitados de assistência, mas, talvez, a necessidade de verem que outros cristãos se importavam com eles fosse mais necessária naquela situação específica para que o amor de Deus pelas suas vidas fosse ainda mais amplamente manifestado. Diante disso, podemos notar, a partir de mais uma perspectiva, que as riquezas espirituais são sempre incomparavelmente superiores às materiais, mas também que a sua evidência por meio de ações materiais muitas vezes contribui para que as pessoas as reconheçam mais firmemente em seus corações. Em outras palavras, e conforme já mencionado acima, a generosidade pode ser expressa de várias formas ou por diversos meios, tais como uma oração para quem dela precisa, mesmo que não saibam que precisam, uma atenção carinhosa, um auxílio de suprimento material, um socorro em ajuda numa tarefa, um ensino, o compartilhar de uma palavra de Deus e também uma ajuda material ou até em dinheiro, quando este for o caso. Porém, ainda assim, o que se objetiva semear são as características do reino de Deus para que as pessoas ergam os olhos do entendimento e da fé em direção ao Senhor. 1 Coríntios 4, 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 2 Coríntios 9, 8 até 15. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças seja dada a Deus pelo seu dom inefável. Romanos 12, 4 até 6. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Apesar da generosidade diversas vezes ser expressa em atos materiais, Deus declara que as sementes semeadas a serem multiplicadas e cujos frutos duram para sempre não estão fundamentadas e focadas nos aspectos terrenos, mas na justiça que dura para sempre. Assim, aquele que é generoso em compartilhar as sementes celestiais, fazendo-o algumas vezes também por meio do dar bens materiais, tem a promessa de colher ainda mais dos aspectos celestiais, acompanhado de uma apropriada provisão material a qual não necessariamente necessita crescer na mesma proporção do crescimento das sementes celestiais e da sementeira para semeá-los. Lucas 6, 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 10 até 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Somado a isto, no texto de 2 Coríntios 9, verso 9, vemos ainda a expressão deu e distribui, espalhou, ao necessitado, mostrando-nos que Deus dá aquilo que realmente é necessário ao necessitado, confirmando a sua atuação em conformidade à justiça celestial. Sob outra ótica, podemos ver que no mundo há pessoas que são detentoras de abundantes posses materiais, mas que, ao mesmo tempo, são extremamente pobres da justiça do Senhor, não necessitando, portanto, de mais aumento de recursos terrenos, mas da salvação eterna alcançando as suas almas. Desta forma, quando as pessoas começam a vir a Cristo Jesus somente pelo pão terreno ou pelas provisões materiais, elas deveriam voltar a lembrar as seguintes palavras do Senhor. João 6, 26 até 29. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ainda sob outra ótica, podemos também relembrar que se nada no mundo pode adquirir a salvação celestial, todas as pessoas diante do Evangelho de Deus são pobres, miseráveis e necessitadas da justiça e da graça de Deus. E sempre os aspectos do reino celestial serão as principais sementes a serem anunciadas ou dadas em generosidade para aqueles que aceitarem recebê-las, embora algumas vezes o instrumento para apresentá-las seja por meio de gestos e ações materiais. Além disso, as semeaduras de sementes do reino de Deus muitas vezes podem inclusive se deparar com severas oposições, pois primeiramente elas são ações espirituais e que vão além da semeadura aparente e material que o mundo pratica. Entretanto, são ações cujas colheitas resultam em frutos eternos. Assim, semear a justiça de Deus pela fé em um mundo que está amplamente semeado por muitas injustiças muitas vezes pode parecer ser uma ação sem esperança de colheita. Porém, as Escrituras declaram que as trevas não prevalecem contra a luz e nem a injustiça contra a justiça de Deus. Salmos 126, 5 até 6. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Salmos 106, 3. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Mas. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas. Lucas 18, 7 até 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Portanto, que o Senhor, também na presente geração, possa nos conceder semear segundo a sua justiça para vermos abundantes frutos da justiça celestial em nossos corações e sobre as pessoas na terra que tanto dela necessitam, pois quanto mais os cristãos semearem em justiça e no Espírito do Senhor, e quanto menos semearem em injustiça e em carne, poderão ver ainda mais os frutos da justiça de Deus manifestados a eles e ao mundo. Por fim, olhando o tópico da generosidade ainda por alguns ângulos da semeadura e dos semeadores, gostaríamos de ressaltar mais uma vez que o Senhor concede o solo, as sementes e dá força ou provisão aos semeadores, mas cabe também aos semeadores serem zelosos quanto ao semear. Ou seja, os cristãos deveriam se despertar muito mais para a sua participação de cooperação no que ocorre nas suas próprias gerações, assim como também o que deixarão semeado para as próximas. A vontade do Senhor é que aqueles que dizem servi-lo expressem generosidade e semeiem as sementes da justiça para serem participantes da promessa do Senhor de que a justiça e o louvor irão brotar perante todas as nações. Isaías 61, 11. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Tiago 3, 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Oséias 10, 12. Então, eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, erei o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha, e chova a justiça sobre vós. Provérbios 11, 18. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tito 3, 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Portanto, falar de Cristo, anunciá-lo com o testemunho pessoal e demonstrar o amor por ele ao servir as pessoas nas diversas facetas da vontade celestial segundo o que cada cristão é chamado pelo Senhor a realizar também é semeadura da justiça. É uma obra de semeadura que não é feita por lei ou obrigação, mas por amor ao Pai Celestial. A semeadura que é feita por obrigação que constrange não é uma semeadura generosa. Porém, a semeadura que é feita por amor a Deus, à verdade e ao próximo segundo o amor celestial é uma expressão da generosidade de um coração que está no reino de Deus ou em quem o reino de Deus se encontra. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 6, 13, b, até 14. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Relembramos aqui também que o foco da semeadura da justiça de Deus não é o dinheiro em si e nem é para a multiplicação de dinheiro ou da abundância material, mas é feita em generosidade para dissedentar os sedentos e alimentar os famintos que têm sede e fome da novidade de vida vinda de Deus, manifestada também, quando for o caso, por concessão de auxílios materiais. A prática da generosidade é dar e espalhar as sementes de reino celestial motivado pelo amor por Deus e pelos seus semelhantes conforme o Senhor orientar um cristão a fazê-lo, e não pelo anelo financeiro ou o desejo de ficar rico no mundo, pois este último, conforme vimos em capítulos anteriores, expressa o amor do dinheiro que se levanta em oposição ao amor da justiça de Deus. E de forma muito prática, um bom começo para se iniciar a semeadura da justiça de Deus, e que pode ser praticada por pobres ou por ricos, sem distinção alguma, é a semeadura feita, primeiramente, em oração diante do Senhor Eterno. É diante do Senhor, em oração, que, antes de tudo, se faz a semeadura e colheita da justiça de Deus em favor de outras pessoas. 1 Timóteo 2, 1-6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mateus 9:37-38. E, então, se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Orar a Deus, antes de tudo, em favor de todas as pessoas para que conheçam a verdadeira justiça de Deus que há em Cristo Jesus e que saibam que somente Ele é mediador entre Deus e os seres humanos e, ainda, orar em prol das condições da vida civil das pessoas na terra para que não sejam impedidas de viverem uma vida piedosa para com o Senhor, é de fato também a realização de um ato de generosidade de inestimável valor em favor de todas as pessoas. E na sequência, conjuntamente com a oração, um cristão pode semear o amor fazendo todas as coisas na sua vida como ao Senhor, sendo assim sal da terra e luz do mundo para o louvor do Senhor Jesus Cristo, do Espírito do Senhor e do Pai Celestial. Ainda quanto às ações mais específicas do anúncio do Evangelho de Deus, uma vez que o cristão serve ao Senhor e não às riquezas, ele também pode estender a sua generosidade falando do Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho aos outros ou ainda cooperando para que o Evangelho de Cristo seja anunciado generosamente àqueles que ainda não ouviram falar dele, mesmo que apoiando a outros que o façam como vimos no texto de 3 João, versos 4-8. Depois da oração pedindo a manifestação da justiça de Deus em favor das pessoas na terra, a propagação generosa do Evangelho de Cristo é o maior presente de Deus que um cristão pode anunciar à humanidade, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas de todos os povos na terra, pois também nele é encontrada a revelação da justiça salvadora de Deus. Entendemos que convém frisar aqui ainda que cooperar com a proclamação do Evangelho de Cristo não é um cristão contratar para si próprio um líder espiritual para guiar a sua vida e supostamente lhe ensinar a palavra, inclusive pagando por este serviço por meio de ofertas e dízimos. Isto não se refere à generosidade, mas contratar um serviço para ser servido e referir-se à prática de uma conduta que jamais pode aperfeiçoar o relacionamento da pessoa com Cristo, pois este relacionamento, o alimentar-se do Senhor ou o permanecer na videira verdadeira não pode ser terceirizado. A busca pela contratação de um serviço para ser servido espiritualmente por outros inevitavelmente representa um alto risco para uma pessoa voltar a se sujeitar à busca da cobertura espiritual e da suposta mediação espiritual para com Deus feita por pessoas. E esta era a base do pedido do antigo povo hebreu no deserto e que acabou culminando na lei de Moisés, mas por meio da qual ninguém pode ser salvo, ficando antes sujeito à maldição e à injustiça que as obras da justiça humana produzem. Uma das características da generosidade é a dádiva oferecida para o benefício de outros. É uma dádiva dada livremente para beneficiar outras pessoas. É uma dádiva movida pelo amor de Deus. Porém, sob o conceito da antiga lei ou similar a ela, a busca da prática de obras é focada sempre naquele que as realiza, levando as pessoas a fazerem algo para os outros sempre com o intuito de beneficiar a si próprias e não por resultado e do entendimento da atuação segundo o amor de Deus. Desta forma, ninguém deveria se sentir coagido a ser generoso porque outros o constrangem a fazê-lo com os mais diversos apelos ou ainda porque ele mesmo necessita de alguma coisa. Um cristão é chamado a exercer a generosidade a partir do seu coração porque Deus lhe dá alegria para fazê-lo, o guia em como fazê-lo e lhe dá a devida força e sementes para fazê-lo. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. 2 Coríntios 9, 7 até 9. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. No texto do livro de Atos que narra que Estevão foi apedrejado por causa do testemunho que dava a respeito de Cristo e do Evangelho de Deus que anunciava, encontramos que Estevão, por estar cheio do Espírito Santo, continuou semeando benefícios àqueles que lhe atiravam pedras mesmo que não viesse a colher o resultado pessoalmente na sua vida terrena. Estevão generosamente semeou a palavra do perdão dos pecados àqueles que o atacavam furiosamente. E Saulo, também chamado Paulo e que posteriormente vera ser apóstolo de Cristo, estava entre aqueles a quem a oração ao Pai Celestial por perdão foi semeada. Estevão semeou generosamente a justiça de Deus, o evangelho do perdão que é poderoso para salvar o mais vil pecador. E como recompensa, dada generosamente a ele por Deus e não pelos homens, ele viu ao Senhor Jesus Cristo, a justiça viva e eterna de Deus, colocado em pé à direita do Pai Celestial para recebê-lo eternamente na glória celestial. Assim, Deus é generoso e doador, e aqueles que nele se espelham e fortalecem também acabam sendo generosos, pois eles têm em seus corações a vida de Deus. A generosidade de um coração inicia-se ao receber o dom precioso de Deus, que é Cristo Jesus, o qual também atua no coração de um cristão para que este seja muito frutífero também na generosidade. A fonte da generosidade está na videira verdadeira, ela está em Cristo. E o principal aspecto sobre a generosidade, tanto para recebê-la, bem como para exercê-la, é o cristão estar e permanecer em Cristo, e ter Cristo nele. E ao coração que permanece em Cristo, o próprio Senhor o ensina para que possa ser transformado num coração sabiamente e sobriamente generoso. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Efésios 2, 4 até 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Concluindo, então, assim como em todos os outros capítulos e tópicos do presente tema e dos demais temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, ressaltamos mais uma vez que é por meio de Cristo, em Cristo e para a glória de Cristo que somos enriquecidos em tudo pelo Senhor também para a generosidade. Porque também é por meio do Senhor Jesus Cristo que a generosidade de Deus para com todas as pessoas foi anunciada, manifestada e encontra-se disponível para ser recebida por todos aqueles que nele creem e o recebem em seus corações. Em última análise, as sementes essenciais da generosidade a serem recebidas no coração e anunciadas aos outros é o Senhor Jesus Cristo, o único fundamento a ser posto no coração, e a partir de quem toda a instrução e direção para o relacionamento com as demais riquezas e com a generosidade resultam. Aspecto abordado de forma ainda mais ampla tema o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Romanos 11, 33 até 12, 2. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João 1, 11 até 17. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.